Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa da semana começa falando do começo do ano, quando ninguém apareceu uma musiquinha. Mas... O que é isso? Olha lá! Tá lá! Diminui o rádio da Cissa aí, pô! Ai, que absurdo! Pra começar, uma frase do grande escritor português, essa de Queiroz. Amei essa mulher como Jesus amou Maria, como Romeu amou Julieta e como um bode ama sua cabra.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
O programa de hoje chega até você com o suporte de quem sabe que cultura é tudo menos banal. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E um exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas desta semana vai para o Daniel, lá de Primavera do Leste, no Mato Grosso, que comentou assim: o programa Vulgarizaram a Vulgaridade. E aí, Luciano, muito obrigado por visitar a minha vila com o seu caminhão pipa do conhecimento. Eu, mais uns amigos meus e parte do pessoal já formamos a fila, cada um com sua bacia plástica, outros com baldes de alumínio e até galões, para receber dessa água que você traz. Pena que nem todos estão aqui nesta fila. O negócio é pôr fogo nessa chapa e ver neguinho pular, pois nenhuma situação é tão ruim que não possa piorar, e nenhuma pessoa é tão desinteressada que não possa melhorar. O negócio é mudar os conceitos. Muito bem, Daniel, eu gostei desse lance do caminhão pipa, viu? O Daniel comentou um programa e ganhou um livro. Comente você também.
Simó! Nossa, nossa! Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia.
Então, 2012 começou com essa musiquinha, que nasceu lá em Porto Seguro, quando a cantora Sharon Ascioli, filha de americano e que viveu em Nova York e Los Angeles, era coordenadora de palco do Axé Moá, um grande complexo de lazer na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Foi lá que ela criou um outro hit, aquele do Cada Um no Seu Quadrado, lembra?
Vamos juntos! Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado.
Sharon usava o refrão Ai Se Eu Te Pego para motivar os turistas na plateia a brincar com os bailarinos. Em 2008, Antônio Diggs, um promoter, professor e advogado baiano em visita a Porto Seguro, ouviu o refrão. Gostou, criou mais uma estrofe e pronto. Estava composto o sucesso, que foi gravado por bandas como Meninos de Seu Zé, Cangaia de Jegue e Garota Safada. No início de 2011, o cantor paranaense Michel Teló ouviu o Garota Safada cantar a música na abertura de um show seu em Cruz das Almas, na Bahia. Gostou e pronto. Tá aí o hit, já gravado por mais de 350 grupos. Os jogadores Neymar e Cristiano Ronaldo deram sua mãozinha ao fazer a coreografia da dancinha após fazerem gols, o que levou a música a explodir em todo o mundo. Sharon e Diggs não perderam tempo e compuseram a versão em inglês.
Wow, wow, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you. Delicious, delicious, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my God, if I catch you.
O fato é que a música é um mega hit e logo será gravada por algum grande nome da música popular brasileira, quando deixará de ser brega, se é que ainda existe brega, né? A gente já viu esse filme antes. Aliás, lá vai uma versão com a grande Cida Moreira e o DJ Zé Pedro.
3, é. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
No sábado, na balada, a galera começou a cantar e passou a menina mais linda. Criei coragem e comecei a cantar.
No
Bom, como todo grande sucesso, tem gente que ama, tem gente que odeia. É muito fácil entrar na onda e meter o pau na música, no cantor e em tudo mais. Mas que tal ouvir uma outra opinião, hein, de quem está dentro do mercado musical e conhece o produto? Fernando Melo, que há anos trabalha no meio musical e é mais conhecido como Maestro Billy. O Billy é um dos criadores do programa Pânico no rádio, aliás, colegão do Lalá Moreira. E hoje tem um estúdio chamado Melancia. É DJ do programa Caldeirão do Hulk. O Billy tem também um podcast muito legal. Ele escreveu em seu blog um texto sobre o Michel Teló, chamado A Medida do Sucesso, que eu vou mostrar aqui para a gente refletir um pouco. Billy diz assim: não tenho aqui procuração de ninguém para defender nada, mas vamos pensar e avaliar um pouco o sucesso do Michel Teló e toda essa confusão de amor e ódio que criou o Ai Se Eu Te Pego. Sim, sou amigo dele e de todo mundo que trabalha com ele, mas poderia simplesmente ficar na minha. Só acho que temos que entender o porquê das coisas serem como são. Há aproximadamente um ano e meio atrás, eu já cantei a bola de que ele seria sucesso nacional, que transcenderia o já sucesso na região do sertanejo universitário para o grande público com a fugidinha. Razões do sucesso. Primeiro de tudo, qualidade. Sim, qualidade. O produto musical do Michel Teló é muito bem feito. É muito bem arranjado, bem cantado, com bons instrumentistas e com uma excelente produção. É acima da média para o sertanejo universitário. Tem toques de forró, toques de guarânia, tem um monte de referências que os outros concorrentes não têm. Isso já é um diferencial que coloca o Michel Teló à frente da concorrência. Não tô aqui comparando um Nossa, Nossa, Assim Você Me Mata com É Pau, É Pedra, É o Fim do Caminho. Aquele papo de que o Teló representa a música nacional é verdade. Mas assim como ele, temos mais um monte de gente que também representa. Ivan Lins, Tom Jobim, Vila Lobos, Neguinho da Beija-Flor, Mr. Catra, Chico Buarque, Caetano Veloso, Tati Quebra Barraco, Chitãozinho e Chororó, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Toquinho, Latino, Maria Gadu, Adriana Calcanhoto, Nando Reis, Titãs, Banda Calypso, The Fevers, Roupa Nova, Guilherme Arantes, El Chan, Roberto Carlos, Nelson Ned, Belo e etc, etc, etc. A lista é gigante. Todos têm uma participação nisso. Segundo quesito, o trabalho. Tudo que é feito pelo Michel Teló conta com uma equipe gigante por trás. Desde o empresário, passando pelo road manager, pelos músicos que o acompanham, pelo pessoal do escritório, do RP, da Som Livre, a gravadora dele, etc, etc. Todos têm um único foco: fazer a carreira dele deslanchar. E isso vem desde os tempos do grupo Tradição. Que é o terceiro quesito, a história. O cara faz isso desde 1995. Não está aí por acaso, conhece o caminho das pedras e já roeu muito osso, mas o que se vê são só os filés. O quarto quesito é o entendimento do mercado atual. Muita coisa mudou desde que a Madonna ou Michael Jackson faziam sucesso, eram mega pop stars. Sem comparar Madonna ou Michael Jackson com o Teló, por favor. Hoje em dia, com a internet, existe pouco espaço para esse tipo de artista, aquele que ultrapassa toda e qualquer barreira social e cultural. Isso acontecia por pura falta de opção da época. Só tínhamos aquilo para idolatrar. Eu não estou aqui desmerecendo o trabalho da Madonna nem do Michael Jackson, eu não sou burro a esse nível. Só estou dizendo que antigamente era tudo mais fácil para que isso acontecesse. As gravadoras tinham dinheiro e retorno do dinheiro com venda de CDs e afins. As rádios só tocavam os artistas que as gravadoras mandavam. Só quem tinha muita grana fazia shows e turnês gigantes. Ou seja, dinheiro chamava dinheiro. Hoje em dia mudou. Um cara é sucesso na internet para milhões de pessoas, enquanto outros milhões nunca ouviram falar dele. Veja o site do Teló. Ele entendeu como funciona hoje em dia. Ganhar dinheiro com venda de CD, isso é passado. Tá tudo lá disponível para baixar. Pode acessar www.michelteló.com.br. Aproveita que você vai lá e vê a agenda de shows do cara. Aí sim está o dinheiro e a divulgação. Resumindo, Michel Teló é sucesso porque a música é bem feita, gruda no ouvido, porque ele é um bom cantor, bom performer. O mercado precisa de artistas e músicas como essa. E um trabalho bem feito culmina com um resultado excelente. E para quebrar ainda mais, no mundo todo. Ah, e se você discorda disso, eu acho ótimo. É só assim que a gente consegue ver um outro lado ou valorizar outras coisas.
Café Brasil.
Bom ponto esse, o do Billy, não é? Pois é, mas eu já entrei de sola achando que todo mundo conhece a música. Talvez não. Então vamos falar um pouco da letra da música, olha só. O Gabriel Perissé, que escreve nas iscas intelectuais do portal Café Brasil, fez uma análise comparativa muito interessante a respeito, que foi publicada nas iscas intelectuais do Café Brasil. Ao fundo, vamos de Garota de Ipanema, você já vai entender por quê, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, na interpretação da Orquestra de Flautas. Uma orquestra formada por crianças da Vila Mapa, na periferia de Porto Alegre, uma iniciativa da professora Cecília Hengans Silveira, que é de emocionar. Diz assim o Gabriel: analiso a seguir a letra da canção Ai Se Eu Te Pego, interpretada por Michel Teló, sucesso nacional e internacional. Na primeira estrofe temos: sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar. Cada verso e cada palavra de Teló nos conduzem a universos paralelos da cultura. O primeiro verso faz menção ao porquê hoje é sábado, em que Vinícius de Moraes revê a criação do mundo. A balada a que se refere Teló alude àquele antigo poema com que se narrava alguma tradição histórica, acompanhado ou não por instrumentos musicais. Ou aquela peça puramente instrumental, como cultivavam Chopin, Brahms ou Liszt. A tal da galera, turma, amigos, gente, de Teló, se equipara ao decassílabo Vogo em minha galera ao som das harpas, de um poema de Castro Alves. Reportando-se de novo ao poetinha Vinícius de Moraes em Garota de Ipanema, Teló também contempla a menina linda que passa. Mas Teló vai além. Em êxtase, tomado pela excitação poética, num ato de coragem extrema, o baladeiro se declara: nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. A dupla exclamação nossa, nossa, nos remete à admiração de que falava Aristóteles como ponto de partida da reflexão filosófica. Ou pode se tratar também de uma forma reduzida da interjeição Nossa Senhora, inserindo o poema no amplo cenário e não menor mercado das composições religiosas. Outra referência inconfundível é o locus poético em que o amor e morte se encontram, o clássico Morrer de Amor. O verso Assim Você Me Mata, que o cantor faz acompanhar com o abanar da mão em direção ao rosto, simulando a morte por asfixia ou infarte, equipara-se a momentos sublimes da poesia romântica de Gonçalves Dias ou Casimiro de Abreu. Há, entre outros exemplos, um soneto em que Camões, dirigindo-se ao amor, com ele se queixa: que vida me darás se tu me matas? Aqui termina o poema de Teló, com uma concisão que lembra Paulo Leminski e Mário Quintana. É, mas parece que os imortais que eu acabo de citar não gostaram das comparações feitas aqui. Das suas tumbas, erguem-se vozes cantando em uníssono: Perissé, Perissé, assim você nos mata.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Oh, por falar em competência técnica, você está ouvindo aí a gravação clássica do clássico Garota de Ipanema com João Gilberto, Stan Getz e Astrud Gilberto, em 1962, naquele que é considerado um dos maiores álbuns de jazz de todos os tempos. Olha, aqui eu também admiro o esforço e a capacidade do Michel Teló e dos profissionais que o rodeiam. Seu sucesso tá aí para mostrar que os caras são de primeira linha e ainda vão estourar outras bombas.
Café Brasil.
Mas eu quero ir um pouquinho além. E para isso trago um depoimento de outra pessoa que também esteve por muito tempo dentro do mercado musical. O José Rodrigues Trindade, mais conhecido como Zé Rodrigues, que me deu a honra de ser colunista nas iscas intelectuais do meu site. Em 2007, o Zé publicou um texto chamado Indo Aonde a Grana Está, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa discussão. Ouvindo aí no fundo um pupurri de Milton Nascimento que está num CD precioso chamado Caixinha Brasileira. O texto do Zé Rodrigues diz assim: tenho sido um apreciador de música desde que me entendo por gente. E talvez tenha sido esse gosto pela coisa que tenha me levado a ser o que tenho sido na maior parte da minha vida, músico, entre outras coisas. O fato de ter previsto para minha carreira uma série de problemas, caso a estrutura musical do país viesse a ser isso em que se transformou, me fez tirar o time durante 20 anos. Esses anos duraram do dia em que Elis Regina morreu, quase que o meu The Day the Music Died, como se ela fosse a verdadeira Miss American Pie, até o dia em que pisei de novo no palco, com o Sai Guarabira, enfrentando logo de cara um Rock in Rio com 180 mil pessoas na plateia, que me fizeram, pela primeira vez na vida, sentir medo do palco e ter vontade de sair correndo. Não o fiz, por sorte, e tenho reenfrentado as plateias e o ofício de artista com razoável sucesso, apesar de, sinceramente, não ter nenhuma vocação para isso. Reconheço que tenho o talento, e nesse sentido, me sinto bem melhor que muitos que não o têm, mas têm uma imensa vocação. Nesses 20 anos, eu fiquei de longe, observando a evolução da música que se faz no Brasil, quase que como um mágico aposentado que vai ver os shows dos outros mágicos. Emoção e descoberta são raríssimas. E o único prazer foi ver se os outros mágicos estavam fazendo direito os truques que eu já conhecia. Muito poucos estavam, e analisando sinceramente, eu percebo que ocorreu um fato interessante. Em vez da música evoluir, trazendo o público consigo para um patamar mais acima do anterior, o público é que involuiu, passou a aceitar e exigir cada vez menos qualidade. Os artistas, com raríssimas exceções, aceitaram essa jogada e desceram seu próprio nível de qualidade, evoluindo junto com seu público. A ideia de arte de massa, da qual já fui defensor, mas da qual hoje discordo frontalmente, tornou-se apenas uma maneira de fazer sucesso mais rapidamente e com menos esforço. Como se a letra daquela canção do Milton, na verdade, estivesse dizendo: todo artista deve ir aonde a grana está. Para meu espanto, que na verdade não foi tão espantoso assim, os que mais vertiginosamente se entregaram a esse sumidouro foram exatamente aqueles de quem eu esperava a constante luta em prol da arte, e não da indústria e nem do comércio. Ao voltar para o ofício de maneira ativa e participando pela internet de uma série de listas que englobam a discussão da música que se faz no Brasil, entre gente envolvida com música, em todas as suas facetas, eu percebi a crueldade do que ocorreu nesse processo. enquanto que até o dia em que me retirei para a aposentadoria voluntária, havia claramente uma divisão entre música comercial e artística, imitando a classificação que se dá aos cigarros que o pessoal fuma nas mais diversas ocasiões, eu percebi que 20 anos depois, essa fronteira deixou de existir. E o que é pior, a ideia industrial e comercial da música passou a ser mais importante que a ideia da arte, da qual a música sempre foi uma das formas de realização. Ou seja, em vez de nos preocuparmos com a arte, estamos todos preocupados com o marketing. E só com o marketing, e nada mais que o marketing. O que acaba configurando apenas um bolero bonitinho, pero ordinário. Tendo alguns de nós até mesmo introjetado a figura do gerente de marketing de tal maneira que as almas já pensam nesse sentido antes de pensar na criação artística. O parâmetro de excelência deixou de ser a qualidade do que se faz para ser a cifra mágica, 1 milhão de CDs vendidos. E todo mundo, sem exceção, anseia por essa cifra como prova definitiva de seu talento e valor. Números em lugar da arte. Não me parece uma escolha assim tão interessante. Come-se melhor, é verdade, mas dorme-se com muito mais dificuldade, eu garanto. Deve ser difícil conciliar o sono quando se tem dentro de si a noção exata de que se traiu tudo aquilo que era importante em termos de arte. Fernando Pessoa já havia dito que a popularidade é um plebeísmo, e depois de durante anos rejeitar o que ele disse com toda a veemência, hoje eu começo a pensar se ele não tinha lá sua razão. Os parâmetros pelos quais a música feita no Brasil se pauta hoje em dia são apenas os padrões linha de montagem inventados por Henry Ford. E a cada dia que passa, a frase dele sobre a cor dos carros, você pode ter um Ford de qualquer cor, desde que seja preto, se torna mais e mais verdadeira. Hoje em dia, você pode ter qualquer música que quiser, desde que seja aquela que a indústria e o comércio determinaram que você faça. A popularidade, portanto, passou a ser um parâmetro de excelência. E quantos de nós, em determinado momento da carreira, não fizemos a troca tão perigosa, ficando com a fama e abrindo mão da alma? Em momentos como esse, sempre se faz necessária a posição radical. Mas radical mesmo. Não radical de fancaria, radical de sábado à tarde, radical de festival. Acho que deveríamos, já que estamos todos no mesmo barco, ir bater um papo sério com o comandante sobre os rumos desse cruzeiro. Se ele desconversar, a gente toma o leme de nossas próprias vidas e faz a arte que sempre sonhou fazer. Como dizia o Karl Marx, e dia desses me informaram que ele roubou a frase, só tendes a perder os vossos grilhões, o que não é pouca porcaria.
Foi nos bailes da vida, num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Tem a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim.
Pois então, e você o que acha, hein? Olha, eu há muito bato na tecla de que a arte virou comércio. Assim como eu já falei neste programa, da necessidade do público puxar o artista pra cima e não pra baixo. Mas eu desconfio que a cada dia mais, a arte a qual o Zé Rodrigues se referiu estará restrita a uma pequena camada de pessoas que vão se encolher, se calar, se esconder, como se estivessem consumindo algum tipo de droga ilícita. Isso é uma pena. Em vez do estímulo intelectual que pode nos levar às lágrimas, a um êxtase, a uma revelação, vamos nos contentar em balançar a bundinha e cantar refrões maliciosos. E todos ficarão felizes. Cara, mas isso é tão pouco.
Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol.
Delícia, delícia. É assim ao som de Nos Bailes da Vida, de Milton Nascimento e Fernando Brant, que o Café Brasil da Delícia vai saindo de mansinho. Com o dançante Lala Moreira na técnica, a lacrimejante Cissa Camargo na produção e eu, o elitista Luciano Pires, na direção e apresentação.
Era assim.
roupa encharcada e a alma repleta de chão.
Estiveram conosco o ouvinte Daniel, Maestro Billy, Zé Rodrigues, Michel Teló, Caixinha Brasileira, Cida Moreira com o DJ Zé Pedro, Orquestra de Flautas, Sharon Ascioli, Milton Nascimento, Astrud Gilberto, Stan Getz e João Gilberto. Assim você me mata. Este é o Café Brasil, um programa ouvido por gente que quer mais, gente que quer estimular o cérebro, gente que nunca vai se contentar com pouco. Gostou, hein? Não gostou? Dê sua opinião na página de comentários deste programa no www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase de ninguém menos que Tim Maia. Gosto de cantar com sentimentos. Se você não transmitir sentimento, não atinge ninguém.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda os pobres.